Bezerat Hashem, Daf Kuf Yud Aleph, Sotah de Shabbat. Estamos Daf Kuf Yud Aleph, Amud Aleph, na 11ª linha na Mishnah. Outra Mishnah com esse assunto de remédios, de curas que pode fazer em Shabbat, coisas que não pode. Fala Mishnah. Roshei Mishnah, vlei gamea baenet hachomets, ava metavelu kedarko, veim nitrapa, nitrapa. Primeira coisa que a Mishnah fala, a pessoa que está com dor de dente, lo aleno, não pode fazer um bochecho com vinagre. Por quê? Porque pessoas saudáveis não fazem isso normalmente. Então está claro que ele está fazendo aqui um remédio para ele e está proibido em Shabbat. Porém, fala a Mishnah, ele pode pegar seu pão, mergulhar no vinagre, como se ele fosse comer agora uma refeição. E se ele se curar com esse vinagre, tudo bem. Ou seja, ele está fazendo de uma forma que parece que está se alimentando do vinagre e não tem problema, que não parece um remédio. Continuar. Fala a Mishnah, a pessoa que está com uma dor nas costas, na cintura, não pode untar sua pele com vinho ou com vinagre. Porque as pessoas comuns não costumam fazer isso, untar sua pele com vinho e vinagre, e está visível que ele está fazendo um remédio e está proibido. Porém, ele pode passar óleo na sua cintura, nas suas costas, porque pessoas saudáveis também passam óleo para untar a pele, amolecer a pele, etc. Então está permitido. Porém, não pode untar sua pele com óleo de rosas. É uma coisa muito especial, óleo de rosas, e pessoas saudáveis não costumam gastar óleo de rosas com isso. Então, está claro que ele está usando como remédio e está proibido. Porém, fala a Mishnah, filhos de reis, pessoas muito ricas, podem untar sua pele com óleo de rosas sobre as machucados deles. Se ele está com dor de cintura, dor de costas, lo aleno, pode colocar o óleo de rosas. Porque o costume deles é sempre colocar óleo de rosas, mesmo que eles estão saudáveis, é o costume deles. Uma vez assim, eles podem também fazer quando eles estão doentes. Abishimono vai discutir. Abishimono Merkolin Sevenemilachinem. Tanakawa falou que filhos de reis, pessoas muito ricas, podem usar óleo de rosas, mas pessoas comuns do povo de Israel não. Abishimono discute e fala que todo o povo de Israel são filhos de reis. Os reis são os Tzadikim, Avraham, Yitzhak e Yaakov. Então, nós somos filhos de reis, somos pessoas importantes e podemos usar também o óleo de rosas. Mesmo que nós não somos tão ricos quanto os reis, mas não tem aqui sentido, fala Rabi Shimon, a gente diferenciar entre esses tipos de reis e outros tipos de reis. Uma vez que os reis normalmente usam os óleos de rosas, assim também o povo de Israel pode usar de uma forma normal, se eles estão mesmo com uma machucado. Fala Gumará. Perguntou o sábio para Rabi Aval. A Mishnah fala, apesar que está com dor de dente, não pode fazer um bochecho com vinagre. Fala Gemara. A Mishnah quer falar aqui que o vinagre é um remédio para os dentes, faz bem para os dentes, é ativo. Então passou aqui contradizendo isso. Kachomets lashinaim vekashalainaim. O pasuk fala sobre uma pessoa preguiçosa faz mal para o seu patrão, assim como o vinagre faz mal para os dentes e a fumaça faz mal para os olhos. A gente vê daqui que faz mal o vinagre para os dentes. Como pode ser que a Mishnah falou que é um remédio? Fala agora, loucacha, não está difícil, tem dois tipos de vinagres. Habekiua depri, habechala. Tem um tipo de vinagre que é feito de uvas que não ficaram maduras e se azedaram. Isso faz mal para os dentes. Porém, um bom vinho que se azedou faz bom para os dentes. Isso fala como era a primeira resposta. Vem e tem uma outra versão para responder essa contradição. Rave abechala. Se a gente quer falar que não é comum usar um vinagre de uvas que não se amadureceram, se trata aqui de vinagre bom, então fala aqui é uma diferença. Adei kamaká, adelei kamaká. Se a pessoa tem um machucado na gengiva dele, nos dentes dele, por exemplo, faz bem para os dentes dele o vinagre. Se ele não tem um machucado, não faz bem. E kamaká, mas ele kamaká marpi. Isso fala aqui é Gumará. Se a pessoa tem um machucado, vai curar esse machucado. Se a pessoa não tem um machucado, vai contrair mais a gengiva. Esse vinagre não vai fazer bem para ele, vai piorar aqui a saúde da gengiva dele. Portanto, aqui eu falo para o que é uma coisa não boa. Quando tira loigamea baileta homens, a pessoa não pode bochechar o vinagre em Shabbat, porque é uma cura. Fala que maravé, até ne loigamea o polet, aval megamea o bolea. Pergunta, a Mishnah falou que de qualquer jeito não pode bochechar o vinagre, e a Breta falou diferente, a proibição é bochechar e expelir isso. Porém, pode bochechar e engolir, e a Mishnah parece que não pode nem bochechar e engolir. Explica a Gemara, Marabai, que Tnanami Matnitin Megameu Polet Tnan. A Bai fala uma resposta que a nossa Mishnah só se trata realmente de uma pessoa que está bochechando e expelindo, não está engolindo. Você já fala a Bai que normalmente as pessoas iam expelir o vinagre, não vão engolir o vinagre. Portanto, isso fala a Mishnah aqui que não pode bochechar e expelir. Rava Amara vai falar uma outra resposta. Filho teima Megameu Bolet. Ela falou, mesmo a pessoa que está engolindo o vinagre está proibido. Em certa situação. Kanifnetivur, kanlechartivur. Falou, Rava, é diferente aqui. Se a pessoa está antes da sua refeição, e a pessoa bochechou o vinagre e engoliu, está permitido. Uma vez que ele não comeu ainda, então a gente fala que ele está aqui matando a sua fome com o vinagre. E não parece que é um remédio. Porém, depois que ele comeu lechartivur, ele já acabou a sua refeição, todo mundo percebe que ele está usando isso como um remédio, por isso está proibido. A Gemara não gostou disso que Rava falou. Diferenciar aqui entre um caso específico, se ele está antes de comer ou depois de comer. Fala aqui a Gemara. A Gemara fala, vamos olhar essa lei de uma forma mais abrangente. Uma vez que está permitido antes dele comer, ele não deveria estar permitido mesmo depois dele fazer a sua refeição. Os sábios não fazem decretos mínimos aqui, dependendo de detalhes específicos. Eles fazem leis abrangentes. Se está permitido antes da pessoa fazer uma refeição, também está permitido engolir o vinagre depois que a pessoa já fez sua refeição. Explica, Gemara, por que seria assim? Deixar a mina lerava de Itlei Roi. Que a gente escutou que Rava sugere que existe um conceito de Roil. Roil significa já que. Ou seja, já que está permitido em Shabbat e no Mikveh, está permitido também em Yom Kippur e no Mikveh. Essa é a situação. Demarava, falou Rava, leika mita de Beshabbat shari, o Yom Kippur e Masu. Ou ele de Beshabbat shari, o Yom Kippur e Nameshari. Rava falou o seguinte com relação a Tvila, ir no Mikveh em Shabbat e Yom Kippur. Em Shabbat poderia ir no Mikveh. Mesmo que parece que a pessoa está se consertando, que está se purificando, é como se estivesse consertando um utensílio, está permitido. Porque parece que a pessoa está mais indo para refrescar do que indo se consertar, se purificar. Uma vez está permitido fazer isso em Shabbat. Porém, Yom Kippur não deveria estar permitido. Está proibido se refrescar, se lavar Yom Kippur. Falaram, mesmo assim está permitido ir no Mikveh Yom Kippur? Porque uma vez que em Shabbat está permitido, não existe nada que em Shabbat é permitido e em Yom Kippur é proibido. A Torá, ela dá leis abrangentes, não dá leis específicas de situações aqui mínimas. Uma vez que em Shabbat tem essa lei que está permitida, também Yom Kippur está permitido. Isso valorava a mesma coisa aqui. Se antes da pessoa fazer a refeição dele, ele poderia fazer um bochecho e engolir o vinagre, e também depois da sua refeição deveria estar permitido, porque ela falou que está proibido. Explica agora, Darberava Amehach. Explica que Rava voltou atrás. Rava falou, realmente, depois que ele falou essa lei com relação a Tvila e Yom Kippur, ele voltou atrás e falou que pode também fazer um bochecho e engolir o vinagre mesmo depois de sua refeição. Pergunta, Mimayde Mehach, Hadarbei, Dirma Meai Hadarbei. A pergunta é, Gmará, qual é aqui a fonte para isso que Rava voltou atrás da lei com relação a engolir o vinagre? Talvez com relação a engolir o vinagre ficou como ele falou anteriormente, e Rava voltou atrás com relação a Tvila Yom Kippur, que deveria estar proibido, uma vez que está proibido também fazer um bochecho com vinagre e engolir depois que a pessoa acabou sua refeição. Não pode ser isso mesmo. Porque a Braita fala assim, todas as pessoas que precisam ir no Mikveh, podem ir no Mikveh, tanto em Tisha B'Av quanto em Yom Kippur. Que a gente vê explicitamente da Braita que pode ir no Mikveh em Yom Kippur. Assim também, temos que falar que a opinião de Rava ficou que pode no Mikve Yom Kippur. E Rava com certeza voltou atrás com relação à lei de engolir o vinagre depois da sua refeição, que também está permitido. Isso fala que a Gemara, isso fica a lei. E assim fixou o Shulchan Aruch realmente que pode bochejar o vinagre e engolir ele. Hachoshesh Bemotnaf. A Mishnah falou, apesar que está com uma dor na cintura, não pode juntar sua cintura com o vinho e com o vinagre, porque é um remédio. Pessoas saudáveis não fazem isso, mas pode se untar com óleo. Porém, fala a Mishnah, conforme está na cama, não pode se untar com óleo de rosas. E a Mishnah discutiu e fala que pode se untar com óleo de rosas, porque todo o povo de Israel são reis. Tanakama falou que só os reis podem fazer isso. Fala a maravilha Barzavda. Amarav, alahá que Rabi Shimon. Falou Rav, alahá como Rabi Shimon, que todo o povo de Israel somos reis. Uma vez assim, todos nós podemos usar óleo de rosa em Shabbat. Fala que Rabi Shimon, de Rav, que Rabi Shimon, sira lei. Rav falou que aqui alahá como Rabi Shimon com relação a esse óleo de rosas. Por que Rav falou isso? Deve ser que Rav sustenta que em todos os lugares alahá como Rabi Shimon. Rav não falou aqui em nome de alguém que ele recebeu que aqui alahá como Rabi Shimon. Isso não bate com outros lugares. Rav parece que falou alahá como Rabi Yudá em outro lugar, não como Rabi Shimon. Com relação a um pano que se usa para fechar uma torneira de um barril. É proibido, fala aqui Rav, Asur Leaduke Beyomatav. É proibido fechar essa torneira de um barril com esse pano. Viramos a página. Por quê? Fala aqui o sábio, ela quer como Rabi Yudá, que davar shalomit kaven asur. Ou seja, o princípio aqui é o seguinte, esse pano normalmente está molhado, a pessoa amarrando nessa torneira do barril vai estar fazendo shita, vai estar espremendo esse vinho que está aqui dentro desse pano, através disso que ele está fazendo esse nó. E fala aqui, Agmará, a pessoa não quer fazer isso, a pessoa não tem nenhuma intenção de espremer o vinho, ele só quer amarrar aqui essa torneira para não cair mais vinho. Isso fala aqui, Agmará, deve ser que ela quer como Rabi Yudá, que davar shalom mitkaven asur, porque se fosse como Rabi Shimon, davar shalom mitkaven mutar, explicando melhor isso. Rabi Shimon fala que a pessoa está arrastando um banco num solo de terra, por exemplo, mesmo que a pessoa pode chegar a Ará, mas a pessoa não tem a intenção de arar, ele só quer locomover um banco, está permitido fazer isso. Rabi Yudá fala que está proibido. Uma vez que tem uma repercussão aqui de um trabalho proibido, mesmo de uma forma indireta, está proibido, fala Rabi Yudá. Aqui Rabi falou a como Rabi Yudá, a pessoa não quer fazer esse rita, mas assim está proibido, deve ser porque dá vaz shalom et kaven asur. Explica como era? Não. Na verdade, pode ser que Rabi sustenta que Allah é como Rabi Shimon em todos os lugares. Explica como era? Aí a filha do Rabi Shimon mandou. Em relação a esse caso do barril, mesmo o Shimon concorda que está proibido. Da Abai Verava, da Metarvai, o Motel Rabi Shimon, Psi Krishê, Veloyamut, que falou Abai Verava juntos, que Rabi Shimon concorda com Rabi Yudá numa situação de Psi Krishê. Significa isso, a pessoa fala, vou arrancar a cabeça de um animal, mas eu não quero que ele morra. Com certeza fala que a Gmanaka, o Rabi Shimon, está proibido. Uma vez que é claro, está direto essa consequência, é 100% de chance que vai acontecer, mesmo que a pessoa não quer isso. É como se a pessoa tivesse intenção disso. Isso fala aqui a Gemara. Aqui também é psicrecha que vai ter srita, que vai ter aqui um pouco de vinho que vai sair do exercício de espremer esse pano amarrando no barril. Continua. A gente falou anteriormente que Rav sustenta que Alahá é como Rabi Shimon em todos os lugares, por isso é que Alahá é como Rabi Shimon são óleo de rosas. Não é verdade. Rav falou que Alahá é como Rabi Yudá. Rav Chan Barami amar Shmuel Alahá que Rabi Shimon. E Shmuel falou Alahá é como Rabi Shimon. Rav Chan Baravim matrela belo gavri. Rav Chan Baravim explica esse mesmo ensinamento, porém não em nome desses sábios, Rav Chan Barashi e Rav Chan Barami. Rav amar alahá que Rabi Yudá, e Shmuel amar alahá que Rabi Shimon. Falou o sábio, alahá, conforme Rav, é como Rabi Yudá, com davar shalom mitkaven asur. Aqui também deveria estar proibido, como Tanakama falou, porque uma vez que o povo de Israel não é tão rico quanto os reis, e não é o costume usar esse óleo de rosas para um machal brim, para uma situação que a pessoa está saudável, deveria estar proibido, porque Rav falou que aqui alahá é como Rabi Shimon. Explica. Ela amarava, Anivarisheva Raburatar Gimna. Falou Rava, eu e o leão do grupo explicamos a opinião de Rav. O leão do grupo significa um sábio muito grande, a pessoa mais importante do grupo. Explicamos a opinião de Rav, o mano Rabihe Baravim. Quem é esse leão do grupo? Era Rabihe Baravim. Alaha que Rabi Shimon velav mitamei. Rav se entende que Alaha como Rabi Shimon aqui que pode usar esse ano de rosas, porém não por causa do motivo que Rabi Shimon falou, por outro motivo. Explica aí, mano, o que significa isso? Ma'alaha que Rabi Shimon velav mitamei. Como fica isso? Ilei ma'alaha que Rabi Shimon deixare velav mitamei. Isso quer dizer que Alaha como Rabi Shimon que pode usar o óleo de rosas, porém não pelo mesmo motivo. Deino Rabi Shimon salvar masi. Verão Savalomassi. Talvez a Bishimon sustenta que o óleo de rosas cura a dor na cintura, por exemplo. Mesmo assim está permitido, uma vez que o povo de Israel é tão importante quanto os reis, como já vimos na Mishnah. Porém, Rav sustenta diferente, Verão Savalomassi. Rav sustenta que esse óleo de rosas não funciona como remédio. Então, mesmo que o povo de Israel não é como os reis, deveria estar proibido se fosse aqui uma situação de remédio. Porém, fala Rav, isso é insignificante, esse óleo de rosas não funciona, por isso está permitido fazer isso, não é um remédio. Pergunta, mas não pode ser. Vesavar Rav Lomassi, será que Rav Sina que não cura essa dor na cintura? Veham idektane benemla achim sachin al gabi makotee shemem vered michal demassi. A Mishnah falou diferente, a Mishnah falou que com relação a filhos de reis, eles usam esse óleo de rosas para curar machucados deles. Então, com certeza, fala que é a Mishnah, que isso funciona. Rav não pode discutir com a Mishnah com relação a isso. Então, como fica isso? Quer dizer que Alaha é como Rabi Shimon, pois não é o mesmo motivo que Rabi Shimon falou. Alaha que Rabi Shimon deixare velav mitame. Deino Rabi Shimon savar afal gav delo shkiach shari, velav savar itshkiach in velo shkiach lom. Beata de Rav shkiach mishcha de varda. Explica a Gemara aqui, a conclusão da Gemara, é que Rav sustenta que está permitido usar o óleo de rosas, porém não como o Rabi Shimon falou. O Rabi Shimon foi para um extremo. Isso é sempre permitido, mesmo que naquela cidade é muito caro o óleo de rosas e só os reis têm isso. Mesmo assim, uma pessoa comum do povo de Israel pode usar isso mesmo como remédio. Porque todo o povo de Israel é como se fossem os reis e não tem na lógica diferenciar entre esse tipo de reis e esses tipos de reis. Todos os reis são os mesmos reis. E uma vez que os reis podem usar esse óleo de rosas, nem o povo de Israel pode. Isso falou Rabi Shimon, mesmo que não é comum naquela cidade que tenha aqui óleo de rosas em abundância. Rav sustenta diferente. Se tem lá óleo de rosas em abundância, num preço razoável, aí está permitido, mas se não está proibido. E na cidade que Rav morava, tinha muito óleo de rosas, um preço razoável, pessoas comuns também podiam usar. Por isso Rav falou que é permitido usar o óleo de rosas lá. Porém, se fosse em outra cidade que não tem aqui bastante óleo de rosas, seria proibido. Não como Rabi Shimon falou que está permitido. Isso fala aqui a Gemara. E na verdade, Rav sustenta que Alaha não é como Rabi Shimon em Shabbat e Yom Tov. Alaha é como Rabi Yudá, na verdade. Continua. Adran Alach, Shmonei Shiratzim. Baruch Hashem, acabamos o Perek Shmonei Shiratzim. Começamos um novo Perek Velu Ksharim. Fala a Mishnah com relação à proibição de fazer nós e desatar nós em Shabbat Yom Tov. Ve'elu ksharim shechayavin aleem kesher agmalim ve'kesher asaparim. Esses são os ksharim, os nós, que a pessoa está obrigada a curbar khatat se ele fez eles. Os nós que pessoas que têm camelos fazem, ve'kesher asaparim, os nós que pessoas que têm navios fazem. Ou seja, a pessoa está obrigada a curbar khatat por fazer nós em Shabbat Yom Tov, se ele fez um nó permanente. O nó que pessoas fazem num camelo é permanente e o nó que as pessoas fazem num navio é permanente. A Gemara vai explicar qual é esse caso, que tipo de nó é esse. O que chama o Hayab a Kishurar Kahu Hayab a Leterar. Do mesmo jeito que a pessoa tem a proibição de fazer um nó, ou seja, atar o nó, também está proibido desatar o nó, ou seja, um nó permanente. Rabi Meir Omer, qual que é esse que ele achou que atirou o Be'achat Mi'adav? Ele caiu a vina lá. Rabi Meir explica o que quer dizer um nó permanente e um nó que não é permanente. Todo nó que a pessoa consegue desatar com uma mão só não é um nó permanente e não está obrigado a cobrar por atar e desatar esse nó. Mas que deixa ela gamalim, vai que deixa ela sapanim. Fala, mano, o que quer dizer esse nó? Que a pessoa que tem um camelo faz, está obrigado a colocar na catá se ele fez isso em Shabbat e Yom Tov. Ou um nó que pessoas que têm navios fazem, também está obrigado a colocar na catá. Ou seja, tem que ser um nó permanente aqui, não é um nó temporário, para estar obrigado a colocar na catá. E lei uma quita de cadre beizamama, ve quita de cadre beistrida. Aí que deixa xinu xeru kayamau. Fala, mas não pode ser o nó que se faz. A pessoa está prendendo uma corda ao anel que tem no nariz do camelo, ou ao anel que tem no navio. Ou seja, a pessoa que quer prender o camelo a um poste, ou o navio a um poste, então ele já tinha feito de antemão um anel no nariz do camelo, e um anel na parte de fora do navio, amarraria uma corda a esse anel, e colocaria essa corda amarrada ao poste. Então não pode ser esse nó que liga entre a corda e o anel, porque é um nó temporário. A pessoa, quando vai querer tirar o camelo de lá, ou o navio de lá, ele vai desatar esse nó. Ela aqui te desamama gufa e te estrida gufa. Explica a Gumará. É o nó realmente que amarra aqui o anel ao nariz do camelo e o anel ao barco. Esse é um nó permanente. A pessoa que fez isso no Shabbat Yom Tov está obrigada a cobrar a rata, porque a pessoa nunca desata esse nó. Continua. Rabimeiro, Omer Kokesh. Rabimeiro fala todo um nó que a pessoa pode desatar com uma mão só. Então aqui fala Rabi Meir, não é um nó que obriga a pessoa a corbar a katat, mesmo que a pessoa atou ou desatou esse nó. Perguntou o sábio, Bai Rav HaDvui, Ach Bedemar Acha. Perguntou o sábio qual foi a opinião de Rabi Meir. Rabi Meir falou, qualquer nó que a pessoa pode desatar com uma mão só, não é chamado de um nó permanente. O sábio vai querer questionar aqui, o que Rabi Meir pensou em falar? Anivar Rabi Meir mal. Para demonstrar que quer dizer uma anivar, pegando uma corda no vídeo, a pessoa faz um anel com a corda, pega um pedaço aqui dessa outra extremidade, porém não a ponta, pega um pedaço no meio da corda e coloca dobrado dentro do anel, não passa a ponta e só puxa aqui essa parte que colocamos dentro, e isso é uma anivá. Isso é anivá, é uma coisa muito fácil de desatar, é só puxar as duas extremidades e isso vai se desfazer. Isso pergunta a Gumará com relação a uma anivá. Um kesher é diferente, o kesher é um nó. A pessoa faria a mesma coisa, faria uma argola, um anel, colocaria a ponta da extremidade, passaria toda a ponta e fechasse. Isso aqui já é um nó. Se a pessoa faz duas vezes isso, já é um kesher argabe kesher, é um nó sobre outro nó, já vimos na Gemara na frente com relação a isso. Porém aqui, fala o sábio com relação a anivá. Será que conforme Rabi Meir isso aqui é chamado de um nó permanente ou não? Qual é a questão? Tamei Rabi Meir mishum deachole atiro beachad miadavu, venami achole atiro, odrima ta'ama de Rabi Meir mishum delo miadak beamiadak. Perguntou o sábio, o que Rabi Meir pensou em falar? Essa anivá é um nó que fica forte, porém é fácil de desatar. É, dá para desatar isso com uma mão só, puxando as duas extremidades com os dedos, dá para desatar isso facilmente. Perguntou o sábio, será que aqui é considerado, uma vez que está bem preso, é considerado um nó permanente ou não? É chamado de um nó temporário, uma vez que a pessoa pode desatar com uma mão só. Ou seja, Rabi Meir falou aqui que o motivo, que não é um nó, é porque pode ser desatado com uma mão só. Aqui também é desatado com uma mão só e também não é um nó. Ou talvez não é um motivo, é um sinal, uma referência. Ou seja, normalmente um nó que é desatado com uma mão só é um nó fraco. Uma vez assim, não é um nó permanente, porém aqui, mesmo que pode ser desatado com uma mão só, é um nó forte. Então aqui, talvez aqui é diferente, já está obrigado a cobrar a casa para fazer esse nó. Se falar que Gumara teiku, uma pergunta sem resposta. Não sabemos a resposta, Gumara fica na dúvida. Continua, Matnitin, yesh lecha ksharim shein chayavin aleihem kekesher hagamalim vekekesher hasapanim. Fala a Mishnah, existem nós que a pessoa não está obrigada a cobrar a casa. Diferente dos nós que a pessoa faz para um camelo, ou os nós que a pessoa faz para o navio. Já vimos que é um nó que liga entre o anel e o camelo, e o anel e o navio. Kosheret isha miftach haluka. Agora vai falar a Mishnah Tipos de nós que a pessoa pode fazer isso mesmo lehatkhila. Está permitido fazer isso. A mulher pode amarrar os cordões que amarram aqui um vestido dela. Vechutesvachá pode amarrar os cordões que amarram um lenço dela. Vechelpiskia pode amarrar os cordões que fecham um cinto. Veritzvot minave sandálias, cadarços de sapatos e de sandálias. Venodotiai vechemen pode amarrar também esses cordões que fecham um cantil de vinho, um cantil de óleo. Vekderá shelbassá também pode amarrar um pano em cima de uma panela de carne. O costume era amarrar um pano lá para não cair a tampa, para ficar um pouco mais quente. Fala que a Mishnah da beleza de Yaakov omed koshim lifnei abeimah beshvil shelo tetze. Fala a beleza de Yaakov, pode amarrar uma corda na porta aqui da fazenda para os animais não saírem. Todos esses casos que a gente falou na Mishnah são nós temporários. O vestido, o cadarço, são coisas que a pessoa faz, o nó. E mais cedo ou mais tarde vai desatar isso, né? A pessoa vai tirar o sapato, vai tirar o cinto, por exemplo, vai desatar. Então não é um nó permanente, pode mesmo me virar a banana e fazer isso. A Gemara vai perguntar uma contradição na Mishnah por si só. Agufa Kasha, existe uma contradição na Mishnah. Amarta, yesh ksharim sheir chayavin alem ki kesher agamalim ki kesher asapanim. A Mishnah começou. Tem nós, que nem está obrigado com o Bar Hatat, diferente de nós, dos camelos, os nós dos navios. Explica a Gemara. Riuva odelei kai suraika. A Mishnah se trata aqui de uma proibição da Torá, um Korban Hatat? Isso não tem. Mas já sabemos que quando a Mishnah fala Patur, é Patur Avalasur, é uma coisa que está isento pelo Korban Hatat, mas está proibido Midera Banan, está proibido fazer isso por um preceito rabínico, que é Adatani Koshel Nisham Yiftah Haluká, filo Lechatkhila. E depois da continuação, fala a Mishnah que a mulher ela pode fechar, por exemplo, os cordões que fecham seu vestido. A Mishnah está falando aqui que é permitido fazer isso lehatkhila, não tem uma proibição rabínica, então tem uma contradição. A Mishnah falou, tem nós que não estão obrigados com o Korban Hatat, e depois em seguinte já fala que são os nós que a pessoa fecha o vestido, o cadarço, etc. Parece pela areja que está proibido Midrabanan, e pela seiva parece que está permitido Midrabanan, não tem uma proibição rabínica, isso explica a Gemara. Afe que amar. Yesh ksharim shen chayavin alem ki kesher agamalim ki kesher asapanim. Explica, tem nós que não está obrigado com o Korban Hatat, diferente dos nós, do camelo e os nossos navios. O Mainil, qual é esses nós que não está obrigado com o Korban Hatat, porém está proibido me dirá para não fazer isso? Kitra de Katra Bezamama, ve Kitra de Katra Bezstrida, Riuva Odeleika Aissuraika. Explica a Gumará, porém aquela corda que a pessoa faz um nó para amarrar a corda com o anel que tem no nariz do camelo, o anel que tem fora do navio, não tem o Korban Hatat, mas está proibido o Midrabanan fazer isso. Isso pensou a Mishnah em falar. Tem nós que não estão obrigados ao Korban Hatat, porém está proibido o Midrabanan. Ou seja, aquele nós que está obrigado ao Korban Hatat é o nó, o anel e o nariz do animal, o anel e o navio. E tem outro nó que não está obrigado ao Korban Hatat, mas está proibido o Midrabanan, é o nó que liga entre a corda e o anel. Aí está proibido Midrabanan, por quê? Porque às vezes a pessoa deixa essa corda amarrada lá por semanas e meses. Assim já parece um pouquinho como um nó permanente, os rabinos decretaram que está proibido fazer isso. Pela Torá está permitido, mas os rabinos fizeram uma cerca. Vieshe mutarim lechatkhila. E continua a Mishnah, existem nós que está permitido isso mesmo Midrabanan? O mainil kosheret niftehe haluká. Isso falou a Mishnah. Tem nós que mesmo Midrabanan é permitido, como o cordão do vestido, o cadarço, o cordão do cinto, que é completamente temporário. E dentro de um dia, algumas horas, a pessoa vai tirar esse nó. Mas assim, se é permitido mesmo Midrabanan. Isso fala aqui a Gemara, amanhã começamos uma nova Gemara, continuando explicando essa Mishnah. Deixa a gente ficar por aqui. Baruch Adonai Leolam. Amém, ve amém.